Acesso a saneamento básico é um direito social negado a aproximadamente 50% dos brasileiros em pleno século XXI. Com a justificativa de equacionar os problemas do setor, foi aprovado pelo Senado o novo marco regulatório do saneamento no país. Um dos maiores estudiosos do tema, o pesquisador da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Léo Heller, dá uma ideia do tamanho da desigualdade no acesso a esse direito social no país.
Eu gosto de citar um estudo que uma colega fez na sua tese de doutorado. Ela traça dois perfis de população, né? Urbano, branco, sudeste, alfabetizado, comparado com negro, nordeste, não alfabetizado. A diferença de chance de acesso a serviços de água e esgoto é da ordem de 100, né?
O pesquisador afirma que o remédio adotado parece inadequado para tratar a doença.
Uma parte da narrativa, né, do senador e dos apoiadores da mudança da lei foi: olha, tem um déficit grande de saneamento no Brasil, né? O que é absolutamente verdadeiro, né? Então, não tem dinheiro, vamos colocar recurso privado, mas esse diagnóstico não localiza onde está esse déficit. Isso é muito importante, né? Falando em termos médicos, né? Se essa é a doença, né? Qual é o medicamento para curar essa doença? É o capital privado? O capital privado se interessará em assumir a população rural brasileira com essa dispersão, com localidades muito pequenas, com população com baixa capacidade de pagamento de tarifas? Obviamente que não.
Ele afirma que é uma falácia a ideia de que não há dinheiro público para investir em saneamento.
O BNDES já começa a falar que tem dinheiro, né, para as empresas privadas investir em saneamento. E o Estado está quebrado, né? Que contradição é essa? O Estado está quebrado, mas o BNDES tem dinheiro a juros subsidiados para fazer saneamento. Quer dizer, então, se a narrativa desse projeto de lei aqui, o Estado não tem dinheiro, precisamos atrair recurso privado, né? As evidências mostram que não atrai recurso privado. O investidor privado, ele busca dinheiro nos bancos públicos, né? Então, é um sistema injusto. Por que que o BNDES não empresta para as companhias estaduais ou para os municípios, né? Por que que há essa preferência por emprestar para as empresas privadas?
Ex-ministro da Integração Nacional e candidato derrotado a presidente nas eleições de 2018, Ciro Gomes afirma que não se trata de privatização do saneamento, a votação que foi feita no Senado.
Não precisa marco nenhum para privatizar água no Brasil. Hoje, a legislação brasileira já permite a privatização, desde que haja uma lei, se a concessionária for do Estado, uma lei estadual. Se a concessionária for originalmente do município, eles também podem privatizar, dependendo de uma lei. Qual é a inovação? É que os municípios, se eles quiserem, por mera lei municipal, eles podem entregar essas companhias municipais ou serviço municipal que não exista para uma companhia estadual. Essa lei determina agora que eles não podem entregar pura e simplesmente a companhia estadual, seja ela pública ou privada, que os municípios agora estão obrigados a licitar. E essa licitação não exclui companhias públicas de competir. Então, isto não privatiza nem deixa de privatizar.
Ciro elogia uma das inovações trazidas pelo projeto.
A outra inovação que eu considero razoável é que permite que consórcios de municípios se reúnam para fazer uma companhia só. Isso também é uma coisa nova, porque a outorga constitucional é para município pequeno. E o imobilizado de uma estação elevatória, de uma estação de tratamento, é muito caro. Então, a esmagadora maioria dos pequenos municípios brasileiros não tem. E agora, essa lei permite, portanto, é uma inovação interessante, não necessariamente privado, público mesmo, a concessão permanece pública e tal.
O projeto de lei 4.162/2019 foi relatado pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e aprovado com 65 votos favoráveis e 13 contrários. Agora, aguarda a sanção presidencial. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Carol Barreto.